Vem aí, Bate-Bola Nacional.
Bate, bate, bola, bate, bola. Bate, bate, bola, bate, bola no ar.
Bate-Bola Nacional. Apresentação.
Boa tarde, 12 horas 45 minutos. Estamos começando o Bate-Bola desta segunda-feira, 9 de março de 2020. Na mesa de áudio e central técnica, Rui Franklin. Depois da vitória sobre Cabo Friense, Portuguesa do Rio tem vestiário invadido e ônibus apedrejado. Dos grandes paulistas, somente o Santos vence na nona rodada. Botafogo da Paraíba e Confiança mantém liderança na Copa do Nordeste. Estes são os destaques de hoje.
Bate, bate, bola, bate, bola. Bate, bate, bola, bate, bola no ar.
Campeonato Carioca.
Aconteceu neste final de semana a segunda rodada do Campeonato Carioca. O Boa Vista venceu o Bangu por 2-1, a Portuguesa venceu a Cabo Friense por 4-1 e o Flamengo derrotou o Botafogo por 3-0. O comentarista Valdir Luiz analisa o encontro.
O Flamengo mais uma vez consegue um resultado positivo no estádio do Maracanã e mantendo uma longa invencibilidade contra os co-irmãos cariocas. Jogando no clássico do último sábado no Maracanã, com mais de 52 mil presentes, o Flamengo venceu o Botafogo pelo placar de 3-0. Um jogo onde o equilíbrio foi muito grande no primeiro tempo. O Botafogo marcou muito bem, o esquema defensivo muito bem postado, e o Botafogo, na base do contra-ataque, teve duas situações claras de fazer 1-0. Não fez. Teve um gol bem anulado, estava bem adiantado o atacante Pedro Raul, e o Flamengo no primeiro tempo não se encontrou, não conseguiu superar a forte marcação do Botafogo. No segundo tempo, o Flamengo voltou de outra maneira. Houve uma troca, Michael, que estava jogando pelo lado direito, passou a jogar pelo lado esquerdo, o Bruno Henrique veio para dentro, e o Gabigol passou a jogar pelo lado direito. O Flamengo cresceu no jogo, fez 1-0 com 13 minutos, o Botafogo se desarrumou, fez o segundo gol e acabou perdendo duas vezes um pênalti. O Gabigol conseguiu mandar duas vezes na trave o pênalti que ele bateu, houve invasão, bateu de novo e também não fez o gol. Mas o Flamengo não se abalou com a perda do pênalti. Ao contrário, o Botafogo se desarrumou ainda mais quando levou o segundo gol. O time foi para frente de maneira desordenada, não conseguia chegar na área do Flamengo e o Flamengo acabou fazendo 3-0 aos 40 minutos. E se tivesse talvez um pouco mais de tempo, a coisa ficasse mais complicada para o Botafogo, porque o Flamengo com espaço para jogar, o espaço que o Botafogo não deu no primeiro tempo, foi dado no segundo e com a qualidade individual do time do Flamengo, o time chegou a 3-0 com muita facilidade, provando que é uma equipe que tem equilíbrio, que tem tranquilidade. Conseguiu no primeiro tempo entrar na área do Botafogo como queria, porque o Botafogo marcou muito bem, mas no segundo tempo, com a tranquilidade, com a mudança tática, o Flamengo consegue mais um resultado positivo e está vivo também no Campeonato Estadual, como está na Taça Libertadores. Da Rádio Nacional, Valdir Luiz.
E o Flamengo lidera a tabela de classificação do Grupo A com 6 pontos, seguido da Portuguesa com 3. Em terceiro, Boa Vista. Em quarto, Bangu. E em quinto, Botafogo, todos com 3 pontos. A Cabo Friense está na última colocação, sem marcar pontos. Os resultados do Grupo B foram Madureira 3, Fluminense 4, Resende 0, Jaú, Volta Redonda e Vasco da Gama empataram em 0-0. Valdir Luiz comenta a partida.
O Vasco da Gama continua sem vencer na Taça Rio. Jogando ontem em Volta Redonda, o Vasco empatou de 0-0 com a equipe do Volta Redonda. E o Vasco não fez uma boa partida mais uma vez. No primeiro tempo, foi superado pelo Volta Redonda. Teve muitas situações de gol e se não fosse o goleiro Fernando Miguel, talvez o Vasco terminasse o primeiro tempo perdendo pelo menos com 2-0, já que o Volta Redonda mandou praticamente no jogo, criando muitas situações de gol. O Vasco teve duas oportunidades de finalização, ambas com o Pikachu pelo lado direito, já que o ataque totalmente inoperante, o Marrone muito mal, o Cano muito mal, e o Vasco voltou para o segundo tempo um pouco modificado. O Abel mudou a maneira de jogar, estava jogando num 4-3-3, Ele tirou no intervalo o Marco Júnior e botou o Juninho. Botou o time mais ofensivo e colocou o meia, jogando mais por dentro. Mas o Vasco não conseguia criar situações de gol, porque o Volta Redonda estava muito bem posicionado. E no contra-ataque teve várias oportunidades também de fazer o seu gol. E no final do jogo, o Vasco foi por tudo ou nada. O técnico Abel Braga colocou 4 atacantes. O Vasco terminou o jogo num 4-2-4, mas não conseguiu superar o bloqueio do Volta Redonda, que teve várias oportunidades de fazer o seu gol. Se analisarmos num todo, o Volta Redonda merecia o resultado, porque criou muito mais situação de gol. E o grande nome do Vasco acabou sendo o goleiro Fernando Miguel. E o Vasco da Gama melhorou um pouco no segundo tempo, mas não adianta você colocar 4 atacantes se a bola não chega. O Rio Mamá deu um chute no gol, o Thiago Reis não deu nenhum e o Cano só deu um chute no final do jogo. Então o time do Vasco sentiu muito o esquema de jogo empregado pelo técnico Abel. Falta qualidade ofensiva, falta jogada, principalmente pelo lado esquerdo, já que pelo lado direito o Pikachu apoia muito. E se não fosse o Fernando Miguel e a dupla de zaga, o Vasco talvez tivesse um resultado muito ruim ontem em Volta Redonda. O Vasco precisa melhorar bastante, porque a sua situação na competição ficou complicada. O técnico Abel precisa urgentemente colocar um jogador de criação no meio campo, já que o Vasco não tem a menor força ofensiva. Não adianta jogar com 4 atacantes se você não tem o meio campo para que a bola chegue aos atacantes para a finalização. O Vasco continua pecando muito no aspecto de finalização e, mais uma vez, não consegue vencer na Taça Rio. Da Rádio Nacional, Valdir Luiz.
A classificação do Grupo B do Campeonato Carioca registra a liderança do Fluminense com 6 pontos, seguido do Volta Redonda com 4 em terceiro, Madureira com 3 e o Vasco da Gama está em 4 com 2 pontos. O Resende em quinto com apenas 1 ponto. O Macaé não marcou nenhum ponto em 2 jogos.
Deu ruim.
E como deu, ficou feio. A Portuguesa goleou o Cabo Friense, e teve seu ônibus quebrado e o vestiário invadido. Wagner Gomes.
O jogo entre Cabo Friense e Portuguesa no sábado, dia 7 de março, terminou com um placar de 4-1 para a Portuguesa, pela Taça Rio. Após a partida, o vestiário da Portuguesa foi invadido de forma absurda pela torcida adversária. Houve agressão aos membros da Portuguesa, que também teve o seu ônibus depredado. O Tribunal de Justiça Desportiva, por meio de Marcelo Jucá, que é presidente da entidade, emitiu um documento interditando o estádio Alair Correia, onde o fato ocorreu, imputando outras punições a Cabo Friense: perda imediata de mando de campo no Carioca, proibição de sua torcida frequentar estádios no torneio e retenção de valores dos direitos de transmissão pagos. Essa é uma medida liminar. O fato ainda será julgado pelo TJD. Da Rádio Nacional, Wagner Gomes.
Palmeiras e Corinthians. Os dois não passam do empate com seus adversários. E o São Paulo perdeu para o Botafogo. No Campeonato Paulista, somente o Santos venceu a 9ª rodada. Pelo lado do Ferroviário, o técnico Sérgio Soares valorizou o empate fora de casa. Já na derrota do São Paulo para o Botafogo, os reservas não conseguiram se impor em campo e o resultado foi altamente favorável para a equipe de Ribeirão Preto, que deixou a zona de rebaixamento. Santos, Santo André, São Paulo e Guarani seguem na liderança de seus grupos. A 9ª rodada do Campeonato Paulista termina hoje, com o jogo entre a Ponte Preta e o Bragantino no Moisés Lucarelli, às 20 horas.
Copa do Nordeste.
Botafogo da Paraíba e Confiança mantém liderança após sexta rodada da Copa do Nordeste. Wagner Gomes.
A Copa do Nordeste realizou a sexta rodada com jogos no sábado e domingo. Os resultados foram os seguintes: Bahia 1, Confiança 0, Sport Recife 1, Santa Cruz 0, Fortaleza 1, CSA de Alagoas 0, Botafogo da Paraíba 2, Imperatriz do Maranhão 1, ABC do Rio Grande do Norte 1, Vitória da Bahia 1 e Frei Paulistano do Recife 1, América do Rio Grande do Norte 0. A classificação até o momento é a seguinte: lidera pelo Grupo A, com 12 pontos, o Botafogo da Paraíba, tendo o River do Piauí em último com 4 pontos. Pelo Grupo B, o Confiança do Sergipe lidera com 13 pontos, estando na última colocação o CSA de Alagoas. A próxima rodada será no dia 14 e 15 de março. Da Rádio Nacional, Wagner Gomes.
Aconteceu no futebol.
O maior público da história do futebol é do Brasil. oficialmente 199.854 espectadores acompanharam a final da Copa do Mundo de 1950, disputada entre Brasil e Uruguai no Maracanã. Trata-se de um público completamente fora da realidade atual, das arenas padrão FIFA. Há quem garanta, inclusive, que o número de torcedores do Maracanã ainda foi maior, tendo ultrapassado com folga os 200 mil, isto porque os portões foram arrombados. E essa marca não vai ser batida, porque não existem estádios com essa capacidade. O maior fica na Coreia do Norte e cabem lá dentro 115 mil pessoas.
Luta greco-romana.
Brasileiras têm resultados positivos no terceiro dia de Pan-Americano de Wrestling. Wagner Gomes tem as informações.
O wrestling feminino brasileiro mostrou força no terceiro dia do Campeonato Pan-Americano de Wrestling 2020 em Ottawa, no Canadá. Júlia Penalber foi o destaque do dia com a medalha de ouro na categoria até 57 quilos. É primeiro título pan-americano da carioca. Já Laís Nunes, até 68 quilos, ficou com a medalha de prata. Camila Barbosa, até 50 quilos, e Aline Silva, até 76 quilos, alcançaram o terceiro lugar em suas divisões. Mesmo com 8 atletas em 10 possíveis, o wrestling feminino brasileiro fechou o torneio no terceiro lugar por equipes do estilo. O Canadá ficou em segundo e os Estados Unidos ficaram na primeira colocação. As duas medalhas do estilo greco-romano foi de Joelson Júnior, prata até 72 quilos, e Ronilson Brandão, bronze até 87 quilos. A equipe nacional chegou ao número de 6 medalhas no torneio. Nesta segunda-feira, Brian Oliveira até 57 quilos, David Moreira até 65 quilos e Hugo Viana até 70 quilos encerram a participação brasileira no torneio. Da Rádio Nacional, Wagner Gomes.
Aconteceu nas Olimpíadas.
A prova maratona nas Olimpíadas de St. Louis, nos Estados Unidos, em 1904, ficou marcada como um dos momentos mais bizarros da história dos Jogos. Após 3 horas e 13 minutos de prova, o norte-americano Frederick Laws foi o primeiro a entrar no Estádio Olímpico, sendo ovacionado pela torcida. Consagrado, Laws tirou fotos e estava a caminho de receber sua medalha de ouro quando a verdade veio à tona. Ele não havia completado todo o percurso correndo. Laws, na verdade, havia passado mal na altura do quilômetro 15 e foi socorrido e levado de carro pela maior parte do percurso. Sentindo-se melhor nas proximidades do Estádio Olímpico, desceu do carro e completou a prova. Acabou banido do esporte. O norte-americano Thomas Hicks, que cruzou a linha de chegada após 3 horas e 28 minutos de prova, em condições físicas deploráveis, próximo, inclusive, de um colapso, foi declarado vencedor da maratona nas Olimpíadas de St. Louis. No Rio de Janeiro, 12 horas e 58 minutos, final do Bate-Bola Nacional, segunda edição. Nós voltamos amanhã às 12 horas e 45 minutos. Boa tarde.
Bate-Bola Nacional.